Segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021, nós estamos continuando.
Vez por outra, quando as pessoas mergulham no corpo etérico, vem à sua consciência que estão mergulhando num mar de imagens, o que então atribuem aos sonhos. Mas quem tiver o cuidado, neste particular, de observar o mar de imagens que o homem como que percorre ao despertar, e se observar o que é vivenciado aí, descobrirá que, de fato, toda a vida terrestre está contida no corpo etérico durante o sono. O ser humano vive e tece no corpo etérico em tudo pelo que passou, desde seu nascimento, durante o sono. Mas tudo isso é plasmado para o corpo etérico a partir do cosmo, das forças cósmicas. E, como nada do corpo astral e do eu interfere, então, o corpo etérico irradia o que ele manteve incorporado, inoculado no momento de seu nascimento. O corpo etérico do homem torna-se irradiante. O fato de o ser humano tornar-se irradiante no estado de sono é significativo, é realmente algo que representa uma irradiação anímica da humanidade para o mundo terrestre, quando este está mergulhado na noite após o poente, em contraposição com a irradiação física do Sol. Certamente, nessa irradiação anímica da humanidade está incorporado tudo o que as pessoas implantaram durante a vida no corpo etérico, através do corpo astral e do eu, a partir de sua maldade, com um efeito destrutivo, atrofiante, devastador. A Terra, porém, não concluiria seu desenvolvimento se essa irradiação da humanidade não ocorresse. Se um observador tivesse os órgãos necessários para isto e observasse a Terra a partir do cosmo, diria o seguinte: durante o dia, vemos a luz do Sol refletida no lado da Terra iluminada por ele. Mas, quando a noite se estende sobre uma parte da Terra, há uma fosforescência. A Terra fosforesce. E o que esse observador encontraria fosforescendo assim seriam os corpos etéricos humanos. A Terra precisa de tudo isso para prosseguir em seu desenvolvimento. Se os homens sobre a Terra não dormissem, a força vegetativa da Terra feneceria muito mais rapidamente do que fenece na vida terrestre normal. O homem está incorporado na existência terrestre não só a fim de viver para si mesmo. Ele não é sem significado para a configuração toda da Terra. Durante sua vida terrestre e no estado de sono, ele torna a irradiar para o desenvolvimento da Terra, a partir de seu corpo etérico, o que ele assimilou no mundo espiritual entre morte e novo nascimento. E assim, podemos dizer, no caso do corpo físico, a irradiação é de cima para baixo. No caso do corpo etérico, é de dentro para fora. O sono do homem tem mesmo um significado totalmente cósmico. Por isso, eu lhes disse ontem que quando o eu e o corpo astral voltam a mergulhar no corpo etérico, tem-se uma sensação de outono, ao passo que, quando o corpo etérico está livre no sono, tem-se a sensação de primavera e verão. O fato é que, com a saída e a entrada do corpo astral, o homem torna-se solar ou hibernal em relação ao anímico espiritual.
Isso, tornar aquele fala do mal ali,
Pois é,
aquela
esse.
frase ali ficou meio estranha.
Essa parte onde ele fala aqui, quando o homem dorme, eu vou ler só esse parágrafo de novo, quando ele fala do mal, porque não está muito claro, né? O fato de o ser humano tornar-se irradiante no estado de sono é significativo, é realmente algo que representa uma irradiação anímica da humanidade para o mundo terrestre, quando este está mergulhado na noite após o poente, em contraposição com a irradiação física do sol. Certamente, nessa irradiação anímica da humanidade está incorporado tudo o que as pessoas implantaram durante a vida no corpo etérico, através do corpo astral e do eu, a partir de sua maldade, com um efeito destrutivo, atrofiante, devastador.
Tá, mas então aqui tem um detalhe que nessa irradiação está incorporado também isso, é isso que dá para entender, né? Está incorporado todas essas, vamos
Toda a
dizer,
atuação de astral
atuação.
e eu vai estar gravada no corpo etérico, né? É o que ele fala, né?
Porque ele fala a partir da sua maldade, quer dizer, está incorporado, eu entendo assim que também essa parte que é a partir da maldade. Mas aí continua. A Terra, porém, não concluiria
Seu
seu
desenvolvimento.
efeito, seu desenvolvimento, se essa irradiação da humanidade não ocorresse. Quer dizer, bom, aí depois fica claro que ele está falando, então, que é importante essa irradiação para a própria Terra, né? Mesmo com essas.
É porque tem a ver com aquilo que está acontecendo durante o dia. Então, o corpo etérico, ele vai. E ele fala também que esse etérico, ele traz algo também que vem do antes do nascimento. Então, é uma irradiação que também contém algo do antes do nascimento e ainda as vivências diurnas. Isso ele vai estar durante o sono irradiando agora de dentro para fora. Então, vai haver uma irradiação que ele chama de fosforescente, né?
É,
Porque ela vai.
para quem visse, né? Ele fala, quem
Sim.
tivesse essa visão espiritual, veria como uma fosforescência.
Por isso, eu lhes disse ontem que quando o eu e o corpo astral voltam a mergulhar no corpo etérico, tem-se uma sensação de outono, ao passo que quando o corpo etérico está livre no sono, tem-se a sensação de primavera e verão. Portanto, podemos dizer o seguinte: no estado de sono, o corpo etérico do homem é tal que as forças do cosmo, ou seja, aquelas que o ser humano reuniu entre morte e novo nascimento, atuam plasmadoramente sobre a Terra. Também atua nisso uma consciência mais elevada que aquela de que o ser humano dispõe para a sua atividade de vigília. Nessa atividade, a do corpo etérico adormecido,
Uma consciência mais elevada do que aquela, né?
do que a de vigília.
Que é aquela consciência que ele já mencionou, que tem a ver com o eu,
Isso.
espírito, não, eu espiritual, né?
Isso. Ele já vai falar. Nessa atividade, a do corpo etérico adormecido, atua de fato a consciência do espírito vital. Esta é a consciência à qual o ser humano ascenderá em seu desenvolvimento só quando o nosso planeta Terra tiver chegado à metamorfose da existência em Vênus.
Então é outra, né? Anterior. Porque a outra que ele tinha mencionado era em Vulcano, que é a última etapa, né?
Que
Que é
tem a
a.
ver com o corpo físico, com a formação física.
Né?
Esse agora tem a ver com a parte do etérico. Por isso que é espírito vital. Portanto, vemos que entre eu e corpo astral de um lado e entre os corpos físico e etérico do outro, a relação é tal que eles não agem em comum no estado do sono, mas somente do despertar até o adormecer. Ocorre uma relação alternada, uma espécie de oscilação pendular entre agir e não agir em comum. Mas aí também acontece que no instante do despertar, quando eu e corpo astral se impelem para os corpos físico e etérico, e no instante do adormecer, quando eles tornam a sair, dá-se uma ação recíproca, que é regulada por uma consciência da qual o ser humano também não se acerca com sua consciência adequada durante a atividade de vigília. O ser humano pode ter uma influência, de certo modo indireta, sobre o despertar e o adormecer. Mas, para aqueles processos delicados, íntimos, que se desenrolam no despertar e no adormecer, entre o eu e o corpo astral de um lado, e os corpos físico e etérico do outro, para esses processos mais íntimos, a consciência humana não possui nenhuma capacidade de percepção. Eu queria expressar essa ação recíproca que tem lugar aí por meio destas setas movimentando-se umas contra as outras. E ele fez isso num desenho. Nesta direção, neste atuar de umas por entre as outras, como na verdade se manifesta no despertar e no adormecer, mas que de certo modo continua também durante a vigília e até mesmo durante o sono, neste entretecer de forças astrais e etéricas, faz-se valer o que podemos constatar principalmente no caso do corpo astral. Podemos dizer que o corpo astral é estimulado no sentido cósmico. Pensem que, do adormecer até o despertar, o corpo astral é inteiramente tingido conforme suas percepções morais, tal como expliquei ontem. No despertar, ele penetra no corpo etérico, que é plasmado cosmicamente. Aí ele tem de se orientar por este, tem de se ajustar a este. E podemos dizer que as forças astrais cósmicas atuam sobre as forças astrais humanas. É possível acompanhar isto muito bem num caso especial. Imaginem se o ser humano não tivesse passado pela vida entre morte e novo nascimento, tal como o animal não passa por ela, mas que chegasse ao mundo como quer a cosmovisão aristotélica. Ele seria um ser novo, criado em seu nascimento. Não traria consigo os resultados de vidas terrestres anteriores e do período entre a morte e um novo nascimento para dentro da vida. Neste caso, o ser humano daria uma espiada, seus sentidos dariam uma espiada nas experiências exteriores, mas nunca ligariam essas experiências exteriores à geometria e à matemática, através de conceitos e representações mentais. Este é apenas um caso, mas é um daqueles casos em que o que vale para o cosmo, a geometria, entra numa ação recíproca com o que vale só para o ambiente terrestre. O terrestre é impregnado, a experiência empírica é impregnada pelo geométrico-matemático-racional. Mas esta ação recíproca ocorre continuamente e ocorre de modo tal que a identidade espiritual atua como consciência dentro dela. Naturalmente, muitos matemáticos que observam o universo não têm a menor ideia de que a identidade espiritual está de fato sempre orientando-os ao fazerem verdadeiramente observações matemáticas. Eles, porém, não se apercebem disto por se limitarem à reflexão que existe a esse respeito na consciência humana comum.
Então, interessante, né? Porque aí fica claro o quanto a gente tem no pensar uma atividade própria, né? E o quanto dessa atividade do pensar é realmente reconhecer o que tu já conhece do mundo espiritual. No fundo, atividade própria é o esforço de pensar, né? É o processo de fazer acontecer o pensamento, mas o entendimento ele acontece porque aquilo já existe no pensar, vamos dizer assim, cósmico, né? Então há um reconhecimento de algo porque tu já tem uma vivência anterior daquilo. Então, por isso que o Stein fala que pensar é espelhamento do passado, né? Conhecimento é passado, é uma coisa que já existe, né? Então, é interessante, porque na época grega surgiu essa dúvida, né? Afinal, nós pensamos por nós mesmos ou o pensamento é algo que a gente alcança? Né? E na verdade são as duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Não tem como pensar. Ele fala ali, se a gente não tivesse passado por uma vida antes do nascimento, a gente não teria condições de compreender a geometria, a matemática, porque não haveria esse conhecimento na gente, né? A gente, de certa maneira, quando aprende, a gente está reconhecendo algo que já existe, né? Que tu já viu, já conheceu, já, de alguma forma.
Só quando o homem não está nem no sono, nem no despertar, nem no adormecer, mas sim mergulhado com seu eu e corpo astral nos corpos etérico e físico, é que sua consciência comum atual está disponível. E então ele está entregue a tudo o que provém do homem espírito, do espírito vital e da identidade espiritual. Quando tiver atingido o grau da existência a que chegará quando a Terra tiver passado pela metamorfose para a existência em Júpiter, no sentido dado em meu livro A Ciência Oculta, então o ser humano não mais formará exteriormente um cubo pela geometria, para depois verificar que essa forma ideal do cubo corresponde à do sal cristalizado. Mas ele verá isso como uma unidade e estará tão amplamente entregue ao mundo exterior que, de certo modo, ele mesmo estará mergulhado no sal. Não existirá um sal assim em Júpiter, mas por meio de representações mentais deste tipo, podemos esclarecer a vida do ser humano no futuro. Assim, da mesma maneira como ontem consideramos o corpo astral e o eu, podemos imaginar como os corpos físico e etérico se comportam durante o sono. Durante o sono, o corpo físico é de fato um autoplasmador no que diz respeito ao homem metabólico motor, e o corpo etérico é um plasmador do cosmo. Olhando retrospectivamente para as considerações de ontem, temos de dizer que o corpo astral do homem sai dos corpos físico e etérico durante o sono. As forças anímicas do universo afluem para ele e o permeiam. Elas conseguem permeá-lo conforme sua constituição de sentimento e de índole. Quando o indivíduo simpatiza com o bem, as mais belas forças do universo conseguirão permeá-lo. Quando ele desenvolve suas inclinações no sentido do mal, seu corpo astral atrofia-se. Para todos os graus interiores do sentimento e do sentir, existem certas nuances de tingimento que o corpo astral assimila durante o estado de sono. No que diz respeito a seu corpo astral, durante o estado de sono, pode-se dizer que o homem cintila tal como ele é. É o corpo astral que compõe a constituição anímica, a constituição da índole durante o estado de vigília. Durante o estado de sono, a constituição da índole derrama-se no universo anímico. E neste derramar-se, o indivíduo então se vivencia quando tiver mudado sua constituição anímica, mas quando tiver diante do mundo espiritual anímico. Está estranha essa frase. Durante o estado de sono, a constituição da índole derrama-se no universo anímico, e neste derramar-se, o indivíduo então se vivencia quando tiver mudado sua constituição anímica, mas quando estiver diante do mundo espiritual anímico. Faltando uma coisa, né? O indivíduo então se vê
Quando tiver.
mudado sua constituição anímica, mas quando estiver diante do mundo espiritual anímico. Uma frase estranha.
Durante o estado de sono, a constituição da índole derrama-se no universo anímico. E neste derramar-se, o indivíduo então se vivencia.
quando tiver mudado sua
Sim,
constituição.
vencer quando tiver mudado sua constituição anímica, mas quando estiver diante do mundo espiritual anímico. É.
Esse
Ele se
mais eu
vive,
acho que não existe.
ele se vivencia,
É.
ele se vivencia quando acontece esse derramamento.
Isso, e uma transformação quando estiver diante do mundo espiritual anímico. Esse mais aqui eu acho que não existe.
Acabou o tempo.
É. Então, vamos parar aqui.
Beleza. Sim.
É. E amanhã eu acho que a gente termina.
Amanhã terminamos.